alterar os pontos que foram aprovados na Câmara no intuito de poder ser mais abrangente no que diz respeito a essa renegociação.
O líder do governo, deputado Paulo Pimenta, ressaltou ainda que a MP vai suspender o pagamento dessas dívidas por 30 dias. Já o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, afirmou que o acordo é resultado de uma regra que tem se mostrado eficaz na Câmara, que são o diálogo e a negociação. Segundo ele, os temas mais polêmicos têm sido conduzidos por meio da construção de consensos amplos. O deputado também destacou o papel do presidente da Câmara na articulação do entendimento e ressaltou que o resultado foi fruto de uma construção coletiva. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Trabalho.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, cobra aprovação pelo Senado da proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala de trabalho 6x1. Ele reforça que a Câmara já cumpriu seu papel e o Executivo espera os senadores para sancionar a matéria.
Pastor Henrique Vieira argumenta que o atraso imposto pelo Senado vai na contramão dos anseios dos trabalhadores, já que a proposta tem o apoio de 70% da população. O deputado pede prioridade na votação do texto para garantir mais dignidade ao povo.
Desenvolvimento regional.
Porto Piauí, no município de Luiz Correia, iniciou oficialmente suas operações de exportação com envio de minério de ferro de Piripiri diretamente para a China. Flávio Nogueira, do PT, celebra um marco, ressaltando que a nova rota vai impulsionar a economia do Nordeste.
De acordo com Flávio Nogueira, serão 200 quilômetros a menos que o trajeto rodoviário utilizado antes para escoar a produção até o Ceará. A operação da empresa Lion Mining inaugura a nova era com a expectativa de exportar grãos para o mercado mundial em breve.
Economia.
O plenário da Câmara aprovou 6 medidas provisórias com recursos para emergências causadas por desastres climáticos e para evitar aumento no preço do gás de cozinha. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações.
Na véspera do início do recesso parlamentar do meio do ano, o plenário da Câmara aprovou 6 medidas provisórias que autorizam o uso de recursos públicos não previstos no orçamento desse ano para ações emergenciais, como o combate a efeitos de desastres climáticos e para evitar aumento do preço do gás de cozinha. Uma das medidas provisórias aprovadas prevê subvenção econômica de R$ 330 milhões para empresas importadoras de gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha. Subvenção é quando o governo repassa dinheiro para as empresas, ou para estimular a atividade econômica ou para enfrentar os efeitos de crises climáticas ou conflitos internacionais. Nesse caso, a subvenção foi necessária para evitar que o aumento do preço internacional do petróleo seja repassado aos consumidores. Outra medida provisória abre crédito extraordinário de R$ 20 milhões para recuperar os estragos causados pelo tornado que atingiu municípios do Paraná em novembro do ano passado. A medida foi aprovada de maneira simbólica, com apoio inclusive da oposição, como a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.
Que esse crédito tem por objetivo atender a situação de destruição nos municípios de Guarapuava, Quedas do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, por conta das famílias assentadas que foram atingidas. E realmente a gente acha que é um crédito necessário, a gente tem que atender e dar suporte a essas famílias.
Também foi aprovada a medida provisória que autoriza o uso de R$ 285 milhões para financiar ações de recuperação em municípios atingidos por desastres climáticos no Brasil. O dinheiro é destinado à Defesa Civil. Segundo o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, os meses de janeiro e fevereiro foram marcados por eventos climáticos severos que afetaram diretamente cerca de 2 milhões de pessoas, deixando mais de 70 mil desalojados ou desabrigados em 733 municípios de todas as regiões. Outra medida provisória aprovada libera R$ 75,3 milhões em auxílio financeiro para 10 mil famílias da região da Zona da Mata, no sudeste de Minas Gerais, atingida por enchentes no início do ano. Também foi aprovada a medida provisória que abre crédito extraordinário de R$ 49 milhões para o Programa Segurança Alimentar e Nutricional e Combate à Fome. O objetivo é ampliar o atendimento às populações atingidas por desastres climáticos registrados em maio, especialmente nos estados de Pernambuco e da Paraíba. O líder do PT na Câmara, deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, defendeu a necessidade de recursos extraordinários previstos nas medidas provisórias.
Falar da importância de todas essas medidas provisórias que hoje estão se definindo aqui no Parlamento. Desde o tema dos desastres naturais, o tema dos tornados no Rio Grande do Sul, o tema das secas, o presidente vai enfrentando os problemas, não só diante da guerra que vivenciamos o risco de aumento dos combustíveis, o governo subsidia os combustíveis para não produzir inflação no país.
Foi aprovada ainda a medida provisória que libera R$ 337 milhões para combate a incêndios. Os recursos são destinados ao IBAMA e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e atendem decisões do Supremo Tribunal Federal em ações que cobram providências do governo contra o aumento de incêndios florestais na época da seca. Todas as medidas provisórias foram enviadas para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Política.
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, faz um balanço do seu mandato parlamentar. Ele destaca a autoria de 23 projetos, como o que aumenta o limite de faturamento anual dos microempreendedores individuais.
O parlamentar ressalta o envio de emendas para hospitais, universidade pública e instituições de pesquisa locais. Rodrigo Hollenberg defendeu também proposta de sua autoria que proíbe o funcionamento de plataformas de apostas em território nacional.
Raimundo, PT do Rio de Janeiro, cobra esclarecimentos sobre o crescimento patrimonial do senador Flávio Bolsonaro, que, segundo notícias recentes, ultrapassaria os R$ 600 milhões. O deputado questiona a origem dessa quantia e exige uma apuração rigorosa dos fatos.
Na visão de Raimundo, é preciso investigar se o montante está relacionado a articulações com grupos criminosos e esquemas de corrupção. Para ele, o esclarecimento sobre a origem dos recursos é fundamental para a moralidade pública.
Direitos humanos.
Leonardo Gadelha, do Podemos da Paraíba, alerta que o Brasil precisa se preparar para a transição demográfica, com o envelhecimento da população. Ele observa que as cidades e a legislação nacional precisam de adaptações estruturais para acolher de forma digna o público idoso.
De acordo com Leonardo Gadelha, é importante manter as pessoas idosas ativas e integradas ao mercado de trabalho. Para o parlamentar, aproveitar a plena capacidade física e cognitiva desse público traz benefícios sociais e econômicos ao país.
Alô? Eu queria fazer uma crítica.
Oi, eu gostaria de fazer uma denúncia.
Alô, eu queria fazer uma sugestão.
A Ouvidoria da Câmara é o canal certo para você se manifestar. Envie sua mensagem. A gente leva a sua questão a quem pode resolver. Fale conosco pelo telefone 0800 0619 619 ou venha pessoalmente. Mais que te ouvir, a Ouvidoria da Câmara dá voz à sua voz.
Votação.
A Câmara aprova o uso de elementos tradicionais em fotos de documentos oficiais. A repórter Daniele Lessa acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que garante a povos indígenas e demais povos tradicionais o direito de usar elementos culturais, étnicos ou religiosos em fotografias de documentos oficiais. Entre os exemplos previstos estão o cocar indígena, o turbante dos povos de matriz africana e outros elementos étnicos, culturais e religiosos. O projeto, que foi apresentado pela deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, diz que a autorização valerá para documentos oficiais de identificação, como carteira de identidade, carteira de habilitação, passaporte e carteira de trabalho. Na prática, a proposta busca evitar que pessoas sejam obrigadas a retirar símbolos de sua cultura ou religião para tirar fotos para documentos. A única exigência é que o elemento usado não impeça o reconhecimento da fisionomia da pessoa. A relatora no plenário, deputada Sônia Guajajara, do PSOL de São Paulo, lembrou uma situação em que uma mulher negra escutou que só poderia tirar foto para a carteira de habilitação usando o seu turbante se apresentasse uma carta da sua mãe de santo ou um documento comprovando que tinha câncer. A deputada disse que é preciso impedir que episódios como esse se repitam e que usar esses elementos em fotos oficiais é ter o direito e a liberdade de viver de acordo com crenças pessoais.
São expressões visuais de culturas e tradições, como o cocá indígena, que representa a relação com a natureza e com os animais, o vínculo espiritual com a terra e os antepassados. Assegurar aos povos indígenas, aos afro-brasileiros e demais povos tradicionais o uso em documentos oficiais, de símbolos de sua comunidade é assegurar a dignidade humana.
Segundo a relatora Sônia Guajajara, a proposta deixa expresso em lei um direito que já deveria ser garantido pela Constituição, que protege a liberdade religiosa, e por convenções internacionais assumidas pelo Brasil. Ao defender o projeto, o deputado Wildo Rocha, do MDB do Maranhão, disse que esses elementos, como o cocar e o turbante, valorizam a cultura do país.
Isso promove a cultura brasileira, isso é respeito à cultura indígena, é respeito aos povos originários.
Alguns deputados no plenário disseram que seria incoerente exigir que as pessoas tirem óculos e enfeites para fotos de documentos e, ao mesmo tempo, permitir o uso de elementos tradicionais. O deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, defendeu que a proposta também poderia incluir a autorização de uso desses objetos pessoais nas fotografias. O projeto que autoriza o uso de elementos tradicionais em fotos de documentos oficiais agora será analisado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Cultura.
A Câmara aprovou o projeto que reconhece o hip-hop como manifestação da cultura nacional. Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, destaca que o movimento representa a cultura popular das periferias e a voz de trabalhadores e jovens que buscam melhores condições de vida.
Inácio Arruda compara a força poética do hip-hop ao repente e aos cantadores de viola do Brasil profundo. Ele acredita que o movimento se consolida como um pilar do desenvolvimento social e de geração de riqueza econômica nas comunidades brasileiras.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Ei, você aí, está sem plano de saúde e precisa de consultas médicas, atendimento odontológico ou realizar exames? Fique tranquilo. Com a Associação Zequinha Araújo, você tem acesso a uma ampla rede de benefícios e descontos de até 60% em diversos serviços de saúde. É simples, faça sua carteirinha de associado e tenha atendimento rápido sempre que precisar. Não perca tempo, faça hoje mesmo a sua carteirinha da Associação Zequinha Araújo, o maior plano de benefícios de Rondônia. Ligue agora e adquira sua carteirinha online 699-8168-5066. Quer investir no seu futuro? Venha para a CESMAD em Porto Velho. São mais de 1.200 cursos nas modalidades presencial e EAD. Entre cursos técnicos, profissionalizantes, graduação e pós-graduação. E o grande destaque é para os cursos de inglês e informática, do básico ao avançado, preparando você para as melhores oportunidades do mercado de trabalho. Visite-nos na Avenida Amazonas, 8.338, no IG Shopping. Informações pelo WhatsApp 699-9398-5490. CESMAD, educação que prepara o futuro.
Na hora mais decisiva do jogo.
Precisa de ajuda? Com a Brasil Digital você não perde nenhum lance. Aqui você escala os verdadeiros craques para a sua internet.
E ainda concorre a prêmios incríveis para entrar no clima da Copa.
Contrate agora mesmo. No 699-936-6450. Brasil Digital. Brasil até o nome.
Gol!
Caiaria FM, a rádio da família.
Participe da festa de São Cristóvão, padroeiro e protetor dos motoristas e viajantes, de 16 a 26 de julho. Até o dia 24 tem novena todas as noites na paróquia, a partir das 19 horas. No dia 25, dia de São Cristóvão, tem missa, 7, 10, 12, e a partir das 18 horas tem procissão seguida de missa solene, além da bênção dos veículos durante todo o dia. Dia 26, domingo, encerrando os festejos, acontece a famosa carreata de São Cristóvão, com concentração a partir das 17 horas, em frente à igreja na Pinheiro Machado, encerrando com a Santa Missa. Mas não para por aí. No dias 24, 25 e 26 também tem o Arraial de São Cristóvão, com comidas típicas, bingo, música e muita animação. Festa de São Cristóvão, padroeiro e protetor dos motoristas e viajantes. Venha receber uma bênção especial. Aguardamos você!
Quero ser como és, ó São Cristóvão, carrega meu Jesus.
Começou a temporada de ofertas imperdíveis BH Tintas. Aproveite! Tinta pisos Premium Dakar Resiste Pro, 16 litros, 224,50 à vista. Textura acrílica Dakar, 24 quilos, 119,90 à vista. Massa acrílica Dakar, 24 quilos, 122,50 à vista. Promoção válida por tempo limitado. Faça o seu pedido pelo Whats, que a equipe BH entrega sem cobrar taxa. BH Tintas, sua casa de vida nova.
Olá, ouvinte Caiari, sócio evangelizador, vem aí mais uma missa, missa do Clube 103, é dia 29 de julho, última quarta-feira do mês, você e sua família são os nossos convidados especiais, então já anota aí, 29 de julho, última quarta-feira do mês, missa do Clube 103, aqui no pátio da Rádio Caiari, a partir das 19 horas, aguardamos você!
Deixa-me guiar e me abandonar no teu querer.
ZYW320, Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada, operando em 103,1 MHz, transmitindo de Porto Velho, Rondônia. Caiari.
Boa noite, meu pai.
Neste momento encerra a nossa programação local, mas continue conosco a partir de agora em cadeia com a Rede Aparecida de Rádio. Boa noite.
Meu Senhor, meu Pai, meu amigo, vim agradecer esse dia que tive com amor para viver como irmão. Se eu não fui tão perfeito, Senhor, modifica o meu coração para estar sempre a teu serviço e do meu irmão. Boa noite, meu Pai.
Possa louvar-vos, amar-vos e dar-nos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Amém.
Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Amém. E nós estivemos e continuaremos sempre unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Obrigado a você, meu irmão, minha irmã, vocês que rezaram conosco nesta noite de sexta-feira, louvando e agradecendo ao bom Deus. Nós continuamos louvando e agradecendo pela nossa vida, pela nossa saúde, por tudo que temos, por tudo que somos. Professor Marcelo, obrigado mais uma vez por ter rezado conosco.
Eu que agradeço, Eduardo José, por mais esse momento de muita devoção a Maria.
Silvio.
Boa noite. Foi bom estarmos juntos, né? Um abraço a todos aqueles que nos acompanharam mais esta noite, né? Nesse momento tão especial para nós.
Amém. Professor Eusébio.
Boa noite a todos e muito obrigado por estarmos acompanhando.
E até a próxima sexta, se Deus quiser, Deus com mais quiser. Um Santo Terço do Nezer.
Amém. Amém.
Com a Mãe Aparecida, pela Rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer.
Na sua visita à Casa da Mãe Aparecida, você e sua família merecem ficar em um lugar bonito e acolhedor. Casa de Hospedagem Seminário Santo Afonso, dos Missionários Redentoristas, localizada a poucos minutos do Santuário Nacional e da Basílica Histórica. Ampla área verde, restaurante, estacionamento e infraestrutura completa. Ligue ou envie um WhatsApp para 12-3105-2245 e conheça os pacotes especiais.
No Santuário Nacional, a prática de churrasco é estritamente proibida em todas as áreas do complexo, incluindo pátios, bosques e entre veículos. Todos os ambientes são monitorados por câmeras. Respeite as normas e orientações dos funcionários. Preserve sua segurança. Santuário Nacional. Acolher bem também é evangelizar.
Rádio Aparecida. Juntos no caminho. 75 anos de música, fé e missão.
Erguendo os olhos para Maria, que os religiosos se sintam revigorados ao ver que a pequenez não é um problema, mas um recurso, pois Deus ama a pequenez e gosta de realizar grandes coisas.
Entre em contato com as irmãs do Instituto Jesus, Maria e José pelo site www.institutojmj.org.br ou pelo telefone 11-5696-0300.
Acompanhe pela Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio a cobertura completa da Romaria da Família dos Devotos. E para celebrar essa festa, um programa especial direto da Super Tenda da Família dos Devotos. Acompanhe o especial Domingo no Santuário, com o grupo Ministério Sacrari, a partir das 9 horas da manhã. Muita música boa e bate-papo com os devotos. Romaria da Família dos Devotos. Nossa família se encontra aqui. Rede Aparecida de Rádio e a hora certa.
23:09.
Rádio Aparecida, 104.3 MHz. ZYW 774. Emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida e geradora da Rede Aparecida de Rádio. Transmitindo de Aparecida, São Paulo.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão. Voltamos a apresentar Com a Mãe Aparecida.
Com a Mãe Aparecida, Rede Aparecida de Rádio, juntinho de você, onde quer que estejas. Rezando conosco, você que rezou com a gente o Santo Terço, louvando e agradecendo. Agora, 23:10.
Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida.
Eu bem sei.
Adoração e vida, Deus imenso, 23 horas, 15 minutos, com a Mãe Aparecida, Rede Aparecida de Rádio, Música, Fé e Missão.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida. Tempo de fé e esperança com o Padre Reginaldo Carreira.
Não basta a fé solitária. É preciso viver fé comunitária. E é esta fé que vence os maiores obstáculos. Quando falamos em fé comunitária, estamos nos referindo não apenas à ajuda mútua que nos damos como irmãos de caminhada, mas à ajuda que toda a ciência humana dada por Deus pode nos dar para o crescimento e maturidade, e por muitas vezes para a cura do nosso coração e do nosso homem interior. Por vezes, por exemplo, se confunde depressão com falta de fé. E aí, além da pessoa ter de conviver com sua luta para achar ânimo e coragem para continuar sua vida, precisa lidar com o peso da culpa por ser uma pessoa sem fé em Deus, ao menos julgada assim. É nessa hora que a fé comunitária e humana pode ajudar, quando buscamos meios e pessoas capazes de nos auxiliar com conhecimento, não só espiritual, mas também técnico e científico, para nos dar mais recursos para que sejamos fortes na fé. Aí será mais fácil dizer: tudo posso naquele que me fortalece.
Posso, tudo posso naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me
você está ouvindo com a Mãe Aparecida.
Ave cheia de graça, bendita, sejas mãe, te amo com amor eterno, singelo de coração, quero então colocar minha vida em tuas mãos, sentir que podes ninar-me, mãezinha, com tua proteção. Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações, e quero tentar sem porém saber
Gente como nós, os santos e santas para todos os dias do ano. Apoio Editora Santuário.
Hoje, dia 17 de julho, vamos conhecer a história de servo de Saul. Empregado na casa de Cis, o pai de Saul. Cis disse a Saul: chame um dos empregados e vá procurar as jumentas. Se você encontra no livro de Samuel, capítulo 9, versículo 3. Nada sabemos deste servo de Saul, nem o seu nome, nem a sua idade. Ele entrou na história quase por acaso. É que as jumentas de Cis, seu patrão, pai de Saul, se extraviaram. Cis, da tribo de Benjamim, era chefe de uma família poderosa. Sua fortuna vinha do comércio, já que tinha muitas mulas e jumentos. Cis, então, encarregou seu filho Saul de ir em busca dos animais fugitivos, para que Saul não fosse sozinho. Cis disse: chame um dos empregados e vá procurar as jumentas. Foi assim, de maneira totalmente aleatória, que o servo de Saul entrou na história. Saul e o servo percorreram o país em busca das jumentas, mas nada encontraram. Diante desse fracasso, Saul decide voltar para casa. Vamos voltar, senão meu pai vai ficar mais preocupado conosco do que com as jumentas. Foi então que o servo apontou um caminho alternativo. Ele sugere que Saul consulte um homem de Deus, homem honesto e bom, que morava ali por perto. Era o profeta Samuel. O empregado sabe da existência desse profeta. Saul, patrão rico e poderoso, nem sabe que existem profetas. Saul se preocupa com o que pagar ao homem de Deus. O servo responde: tenho aqui uma pequena moeda de um quarto de ciclo de prata. Vou oferecê-la ao homem de Deus e ele nos dará uma orientação. Saul só pensa na paga. O servo acredita na partilha. Assim, graças a esse servo anônimo, Saul acaba encontrando o profeta Samuel e recebe dele a missão de ser rei em Israel. Assim, caminha a história da salvação até hoje, história animada e conduzida por meio das pequenas contribuições de milhares de servos e servas anônimos, cujo nome só Deus conhece. Graças a Deus.
Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida.
Ser família dos devotos é assumir a bonita missão de cuidar da casa de Nossa Senhora. Nesse mês que comemoramos os 27 anos da nossa família, o cartão do devoto se faz presente como sinal desse cuidado e pertencimento. Um cartão que é único e exclusivo, enviado para todos os devotos que ajudam na missão de cuidar do santuário. Esse cartão mostra que pertencemos, sustentamos e cuidamos do Santuário Nacional. O cartão do devoto é um cartão de quem ajuda a manter firme a missão de cuidar da casa de Nossa Senhora. De todo o Brasil, somos uma só família. Você também é convidado para viver essa experiência de quem pertence, sustenta e cuida da casa de Nossa Senhora.
Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida. Igreja em Comunhão. As paróquias do Brasil trazem a informação aqui no Com a Mãe Aparecida.
Olá para você que acompanha a programação da Rádio Aparecida. É sempre bom estarmos juntos aqui no programa Com a Mãe Aparecida, no quadro Igreja em Comunhão. O Santuário de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, já se prepara para a maior festa da região e divulgou a programação oficial da Festa de Bom Jesus da Lapa 2026, que vai ser realizada entre os dias 28 de julho e 6 de agosto. Considerada uma das maiores manifestações religiosas do país, a celebração deve reunir milhares de romeiros de diferentes estados brasileiros em uma intensa programação de fé e peregrinação. Quem conversa conosco sobre os preparativos é o missionário redentorista, reitor do Santuário, Padre Roque Silva Alves. Padre, seja muito bem-vindo, muito obrigada por conversar conosco aqui na Rádio Aparecida.
Olha, é um prazer, Rafael, estar com vocês e na Rádio Aparecida e da Rádio Aparecida para o Brasil inteiro.
Padre, a programação da Festa do Bom Jesus neste ano, ela se faz ainda mais especial, pois também marca os 335 anos de história deste santuário dedicado ao Bom Jesus e à Mãe da Soledade?
Sim, sim. Esse ano nós escolhemos como tema até da festa e da Romaria, de modo geral, é o Bom Jesus, nascido da Virgem Maria, habita entre nós. O habita está ligado à campanha da fraternidade, que trata da moradia. Então, como na Bíblia Jesus faz habitar, ele habita, conforme o Evangelho de João, aí a gente escolheu essa expressão, habita entre nós. E aí estamos trabalhando, né, vamos trabalhar essa temática durante a Romaria, o novenário. Um hino oficial para a Romaria 2026 também foi criado nessa temática. Então, já estamos nesses preparativos.
Padre Roque, antes do novenário oficial, um pré-novenário também acontece. Como estão esses preparativos, então, para a Festa do Bom Jesus?
É assim, como o novenário começa numa terça-feira, e naquele final de semana antecedente, a partir do dia 25, já tem muita gente na cidade. Então, nós preparamos assim, algumas cerimônias breves para estar presente também, como se fosse a prévia do novenário. Então, nós convidamos o Colégio da Polícia Militar para fazer a entronização das bandeiras dos estados, num dia. Depois, convidamos a Filarmônica da cidade para fazer uma apresentação musical. Vamos também prestar homenagem ao São Francisco de Assis, que é o santo do ano, e também um ano do pontificado do Papa Leão XIV. Então, e também neste ano nós estamos comemorando 70 anos dos Redentoristas, tanto na Diocese quanto no Santuário do Bom Jesus da Lapa. Então teremos homenagem também em relação a isso.
Padre, exatamente seria essa pergunta também, como a história, né, dos Redentoristas se mistura com a história deste santuário. Gostaria que você falasse um pouquinho também como os missionários Redentoristas se fizeram presente nesses 70 anos em Bom Jesus da Lapa.
Na Diocese da Barra, da qual pertencia o território de Bom Jesus da Lapa, que não era diocese, então estava o santuário do Bom Jesus da Lapa, estava na Diocese da Barra. E bispo da Barra era do Dom João Muniz, que ele foi bispo lá durante muito tempo, até por volta de 20 anos. Dom João Muniz, bispo da Barra, era missionário redentorista da província redentorista do Rio de Janeiro. Então, ele convidou os missionários redentoristas para irem ao santuário. E aí foi justamente um grupo da vice-província redentorista do Nordeste, os holandeses e brasileiros, foram para Bom Jesus da Lapa no ano de 56. Eles ficaram até o ano de 72, e foi aí que chegaram, portanto, os redentoristas da província de Varsóvia, os poloneses, e criaram a Missão Redentorista da Bahia, que depois se tornou vice-província, né? E que agora nos juntamos à grande província de Nossa Senhora Aparecida.
Padre, também é importante destacar quantas romarias são esperadas, então, para este novenário, para a Festa do Bom Jesus da Lapa.
Sim, normalmente, quer dizer, a mídia tem uma contagem, o santuário tem outra contagem, a gente não tem uma contagem precisa. A gente sabe que durante o novenário, de 28 até o dia 6 de agosto, passa por volta de 400 mil pessoas no santuário. Agora, fora isso, tem gente que chega antes do novenário, depois do santuário, isso segue até o final de novembro, por aí. Contudo, que cerca de 1 milhão e 500 mil pessoas passam no santuário do Bom Jesus da Lapa durante o ano. Esses também são os dados estatísticos do anuário que saiu há pouco tempo. Agora, quem é esse público? Esse público vem de todos os estados do Brasil. O ano passado, só não estiveram presente o estado de Roraima e Rondônia. Mas os outros estados da federação estiveram todos presentes. E assim, por categoria, quem são os Romeiros da Lapa? Primeiro estado é o estado da Bahia, segundo estado, Minas Gerais, terceiro estado, Goiás, quarto, Espírito Santo e quinto, São Paulo. E aí vai por aí, né? Vai se destimando por aí.
Padre, para quem já está se preparando, então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a programação de todo o novenário também, né, do Dia do Bom Jesus, a festa que vai combinar também com a festa da Transfiguração do Senhor, não é mesmo?
Exato, sim. A programação do pró-novenário, a gente começa dia 28 com a novena, então a novena será todos os dias às 19 horas. Ela, a princípio, vai ser transmitida pela TV Bom Jesus e as redes sociais do Santuário, mas a partir do dia 3 teremos a presença da TV Aparecida, transmitindo para o Brasil inteiro a novena do Bom Jesus. Como também a presença da TV Pai Eterno, estará presente, e outras emissoras, né, repetidoras dessas transmissões. Então, todos os dias às 19 horas, de 28 até o dia 5 de agosto. E durante o dia teremos diversas celebrações, que começam a partir de 5 horas da manhã, depois 6h45, 8h30, né? Às 11 horas, às 3, às 17 e depois a celebração da novena às 19. E também as celebrações, elas vão acontecer em lugares diferenciados na cidade, tanto na gruta, quanto na parte fora da gruta, na esplanada, quanto na Igreja do Bom Jesus Navegante, que fica ali perto, no espaço cultural atrás do morro. Teremos também celebrações na parte da tarde, para facilitar a participação das pessoas e evitar a questão de aglomerações num espaço só. E a gente conta assim também, durante todas as noites, os bispos foram convidados, então haverá para cada noite um bispo de diferente diocese e arquidiocese espalhada aí pelo Brasil.
Padre Roque, mais uma vez, muito obrigada por conversar conosco. Gostaria que o senhor reforçasse o convite, lembrando também que a Rádio Aparecida estará presente em toda a cobertura da festa do Bom Jesus da Lapa, na Bahia, também da Mãe da Soledade. Um grande abraço, Padre Roque. Gostaria que o senhor reforçasse o convite.
Pois é, então você que é Romeiro do Bom Jesus, não esqueça que nós logo, logo estaremos realizando o novenário do Bom Jesus. Você é nosso convidado especial. E você que ainda não visitou Bom Jesus da Lapa, aproveita a oportunidade, aproveita a ocasião para fazer a sua visita ao Senhor Bom Jesus. E neste ano, nós podemos até cantar assim: Vivo, vivo, Bom Jesus, viva! Viva, vivo, Bom Jesus, viva! Agora, para cantar o resto, tem que ir lá na Lapa.
Oh, com certeza. Nós conversamos com o reitor do Santuário de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, missionário redentorista, Padre Roque Silva. Rafael Oliveira, para a Rede Aparecida de Rádio, Signes Brasil.
Aqui, no Com a Mãe Aparecida, você acompanhou Igreja em Comunhão. Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida, pela Rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer.
Jesus é a boa notícia destinada a todos os povos. O anúncio que a Igreja não pode cessar de levar, encarnando-o na vida e no coração dos indivíduos e das culturas. A linguagem de Deus muitas vezes é um sussurro lento que toma o seu tempo, mas fala deste jeito.
Para falar com os frades franciscanos da Providência de Deus, acesse www.franciscanosdaprovidencia.org.br ou ligue 017-996510881.
O Santuário Nacional de Aparecida é um lugar de encontro com a Mãe Aparecida e de oração para todos os corações. Venha participar das missas, rezar diante da imagem da padroeira e sentir a presença de Maria em sua vida. Traga sua família e amigos para viver momentos de fé, esperança e alegria. O Santuário espera por você de braços abertos. Santuário Nacional. Acolher bem também é evangelizar.
Rede Aparecida de Rádio e a hora certa.
23:38.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão.
Voltamos a apresentar Com a Mãe Aparecida.
Com a Mãe Aparecida, Rede Aparecida de Rádio, juntinho de você, onde quer que você, meu irmão, minha irmã, onde quer que você esteja, louvando e agradecendo ao bom Deus por tudo em nossa vida, na vida de nossos familiares, na vida de todos aqueles nossos irmãos que precisam de nossas orações, louvando e agradecendo sempre ao bom Deus por tudo, tudo, tudo. E o nosso momento para que você possa rezar logo mais às 4 da manhã, junto conosco, pedindo as bênçãos e a proteção da Mãe Aparecida, por você, pela sua família, louvando e agradecendo. Daqui a pouquinho, José Antônio, fazendo companhia a vocês aqui na segunda parte do programa Com a Mãe Aparecida.
Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida.
Quem conheceu um amigo jamais morrerá, pois os amigos são um pedaço do céu. É como ser uma flor no quintal, desapegada no chão floresceu. Quem conheceu um amigo descobriu o seu Deus. Quem aceitou um amigo para caminhar sente que não vai cair no espinho da flor. É como ter descoberto o amor, ter encontrado um conforto maior, sentir o carinho de alguém na hora da dor. Acolheu um amigo, encontrou a paz. Não há discórdias no mundo, ninguém sabe mais. Não há feridos nem guerras, todos são filhos do mesmo pai. Quem aceitou um amigo não morre jamais.
Antônio Cardoso, 23:42. Amigos, amigo de fé.
No peito um jeito sincero de se dar. É deixar o coração se abrir direito.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida. Ao encontro de Maria, com Padre José Allen.
A paz esteja com você. Hoje vamos falar sobre algo muito interessante também, sobre a oração, orar a Maria e também orar como Maria. Isso é fundamental. A oração deve ser dirigida a Deus. Todos nós sabemos disso. Acontece que nós, cada vez mais, devemos aprender a arte de orar. Assim, Maria, que é a mulher acolhedora da palavra de Deus, que meditava no seu coração e a conservava, Maria inunda para nós o verdadeiro sentido de um relacionamento autêntico com Deus. Maria passa a ser autora e cooperadora de todos nós como discípulos de Cristo. É nossa intercessora, então nós devemos orar a Maria e também como Maria. Orar a Maria pedindo a sua intercessão para que ela nos ajude, nos oriente, nos ensine, nos eduque na arte de crer, de amar, de orar. Mas também como ela. Aprendamos cada cena do Evangelho, que nem sobretudo a anunciação do anjo a Maria, a visita de Maria a Isabel e todas as outras cenas, mesmo no silêncio, Maria orando, sempre atenta à vontade de Deus. É desse modo que nós devemos também viver a nossa vida. Sem dúvida, isso irá ajudar a orar a Maria e por Maria, a oração autêntica do cristão. Maria, a Igreja, estão relacionados. Toda oração que a Igreja faz a Deus tem também a intercessão de Maria. E tudo aquilo que Deus revela ao mundo, nos dá como dons, como graças, também tem a intercessão de Maria. Lembremos sempre as palavras de Maria nas bodas de Caná: fazei o que ele vos disser. A verdadeira oração é exatamente louvar, adorar e agradecer a Deus e se colocar à sua disposição. Pai, faça-se em mim a vossa vontade. Nós oramos isso sempre com a oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E Maria para nós um modelo. Ela, como ninguém, viveu a vontade de Deus e transmite para todos nós, com seu testemunho, sua intercessão, esse caminho que devemos seguir. Peçamos a Deus pela intercessão de Maria, que sejamos realmente pessoas de escuta e de vivência da palavra de Deus, observando a sua vontade. Porque a verdadeira felicidade não vem daquilo que é material,